Vamos nos levantar e ler uma palavra antes da oração de Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 16. Marcos 7, 14 a 16. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me, vós, todos, e compreendei. Nada fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Pai Celestial, juntos chegamos diante de Tua Santa Face e Te pedimos, conceda-nos graça para ter ouvidos que ouvem, corações que creem e olhos que são ungidos para ver. Ó Senhor, de coração e cabeça inclinados, entramos em Tua presença, colocamo-nos conscientemente sob a cobertura de Teu sangue e pedimos pela orientação do Teu Espírito Santo, tira toda a tradição humana, todos os pensamentos humanos, tire tudo de mim e de todos nós. Fales tu conosco com clareza para que te possamos entender em tudo o que disseres. Salve os perdidos, cure os enfermos, liberte aqueles que estão possuídos ou sobrecarregados. Tu sabes todas as coisas. Faça deste culto uma reunião cujos frutos serão encontrados novamente no céu. Salvador, nós te pedimos, permita-nos comprar as horas de preparação, pois este é um tempo caro e sério. Tenha misericórdia de todos nós. Também pedimos por aqueles que se recomendaram à intercessão, especialmente por todos os tantos que estão em aflição. Tu sabes onde moram, Tu sabes o clamor do coração. Deus não deveria fazer o direito daqueles que são seus escolhidos e o clamam de dia e de noite. Em verdade, em pouco tempo Tu o farás. Senhor, nós Te pedimos, inclina o Teu rosto e olha para nós com misericórdia e abençoe a Tua herança. Nós Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós podemos nos sentar. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Isto não apenas cantamos, isto cantamos de coração e também cremos que Ele está presente. E quando se ouve os testemunhos das pessoas individualmente que Deus salvou, que Ele curou, que Ele abençoou, então somos fortalecidos nós mesmos novamente na fé. Eu ontem visitei um casal que mora em um vilarejo remoto, lá onde só há católicos. Eu estive lá pela primeira vez. E o irmão disse: no ano de 1970, de repente aconteceu no meu coração de manhã cedo, por volta das 8 horas, ligue o rádio. E ele disse: de repente eu ouvi a sua pregação e Deus falou comigo, Ele me salvou e assim por diante. Foi para mim um fortalecimento saber que a palavra de Deus alcança todos os que estão destinados a contemplar a glória. Um único casal, duas pessoas em uma aldeia inteira. O Senhor conhece os seus, Ele sabe onde vivemos, quem somos, e Ele nos chama, uns de uma forma, outros de outra. Que também esse culto a Deus possa ser abençoado para cada um, para que a tua necessidade pessoal possa ser atendida e a minha também. Que cada um de nós receba o que necessita. Nem sempre aquilo o que queremos, desejamos, mas aquilo o que é bom para nós. Aquilo que necessitamos, isto nos dá o Senhor. Da última vez, falamos aqui que nós nos tornamos parte da palavra que nós recebemos e que nos foi revelada. Não apenas observamos, não apenas ouvimos com ouvidos terrenos, nós temos parte naquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Nós sabemos que muitas coisas acontecem no campo político com o qual não lidamos. Nós apenas registramos as coisas, analisamos um pouco mais de perto o campo religioso, mas depois vamos adiante e nos concentramos naquilo que foi dado para a preparação, para o chamado para fora e o aperfeiçoamento da congregação. Quando falamos sobre isto, também temos que, para aqueles que são novos aqui, temos que indicar e pedir que tenham compreensão que nós não podemos passar ao largo do mensageiro se cremos na mensagem. E há irmãos, isso me foi dito anteontem à tarde, que por um lado reconhecem e adotam o que o irmão Branham ensinou em suas pregações na medida que se encaixa a eles, mas depois dizem, afinal de contas, temos que ser sábios e não precisamos mencionar o nome daquele por meio de quem isso foi revelado. Vocês sabem, há duas sabedorias diferentes. Uma delas é a sabedoria divina. E a sabedoria divina difere da sabedoria terrena tão alto quanto os céus estão acima da terra. A sabedoria humana tende a ter um pouco de política religiosa. A sabedoria divina revela o mistério de Deus de A até Z. E nós não nos envergonhamos daqueles que Deus usou de maneira especial. Nós somos gratos por Moisés. Ele foi um servo de Deus, um profeta do Senhor. E todos os outros que Deus usou. Da mesma forma, não nos envergonhamos de dar testemunho de que o Senhor enviou nosso amado irmão Branham por uma comissão direta, obrigatória para a congregação neste último tempo. Eu também já me deparei com a decisão se deveria ocultar certas coisas e trazer outras à luz, talvez até para continuar sendo respeitado pelas pessoas, mas isto esteja longe de mim. Nós temos que jogar com nossas cartas na mesa, e eu digo a vocês, nisto os espíritos são discernidos, e quem não tem a coragem de confessar livre e abertamente por meio de quem Deus falou nesse tempo, ele deve se perguntar seriamente se Deus falou com ele e se ele entendeu o falar de Deus. Alguém me disse, isto foi há 8 dias atrás, se Branham estivesse hoje aqui, ele estaria falando sobre muitas coisas de forma muito diferente. Isso me passou assim pelo coração. E eu disse dentro de mim mesmo: ó Deus, será que essas pessoas, depois de tantos anos, não compreenderam que não foi o irmão Branham que falou, mas que Deus falou por meio dele? Se ele dissesse algo diferente hoje, como ele disse há 20 anos, sim, então o irmão Branham teria falado. Então nós todos poderíamos ir para casa e fazer o que quer, o que o outro quisesse fazer. Não, nós cremos que Deus falou por meio dele. Moisés diria hoje o que ele disse naquela época, porque não foi Moisés, mas Deus que falou por meio de Moisés. Isaías e todos os profetas e todos os apóstolos, até o irmão Branham, diriam hoje a mesma coisa, completamente, exatamente o que eles disseram. Pois não foram eles que falaram, mas Deus falou por meio deles. Eu gostaria de lembrá-los da atitude humilde do irmão Branham quando ele falou sobre a abertura dos sete selos. Ele disse, literalmente, todos nós imaginávamos que fosse muito diferente do que Deus revelou. Ele se incluiu e disse, todos nós imaginávamos que fosse muito diferente do que Deus revelou. Ele também tinha uma imaginação, até que veio a revelação. Com a revelação, a própria imaginação deixa de existir. Lá, todos os pensamentos próprios fluem para o pensamento de Deus. E para que eu não me esqueça, deixe-me dizê-lo, pois estou sendo instigado, e eu creio que é o Espírito de Deus que me move para dizer isso agora. Se há alguém aqui, e eu digo isso de fato com amor diante da face de Deus, se você é um crente já há 20, 30 ou 40 anos, se você ainda não se deixou batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, então aproveite a oportunidade que Deus está te oferecendo. Às vezes, ouvimos a palavra de Deus e nós a ignoramos, achando que ela se dirige apenas aos outros e não a nós mesmos. Mas Deus fala com você e fala comigo. E se não tivermos esclarecido com os fundamentos iniciais sobre o batismo, como está escrito em Hebreus 6, e com todos os ensinamentos iniciais, como então queremos alcançar a maturidade plena? Como queremos alcançar a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, se um e outro ainda se apegam ali ou ali à sua própria opinião e convicção? Não. A hora simplesmente está aí para que nós todos abandonemos tudo o que não estiver de acordo com a mensagem revelada por Deus. Pode soar tão bem como seja e parecer tão explicável para as nossas mentes. Esqueçam isso. Se não tiver sido revelado por meio da palavra e do Espírito de Deus, deixe-o para trás. Não traga nada o que pessoas escreveram em livros nos séculos passados com suas boas intenções, mas expressando suas próprias opiniões. Não tragam nada dessas coisas ou para dentro da mensagem divina. Apenas um pouco do fermento antigo pode fermentar toda a nova massa. E podem ser 95% do novo e 5% do antigo isto é suficiente para fermentar toda a massa e basicamente fermentá-la. Nós podemos pensar que é uma pequena coisa ter aqui e lá suas próprias opiniões. E isto afeta o próprio eu. E que pessoas dizem: sim, não temos mais nossa própria liberdade, não temos mais permissão para ter nossas próprias opiniões. Sim, vocês podem. Tome sua liberdade, forme sua opinião. Mas isto seja dito a você, a sua opinião e a minha opinião, por mais bem intencionada que seja, estão fora do padrão, e você também com a sua opinião. Nós só chegamos à unidade em Cristo quando aceitamos o seu falar para esse tempo sem qualquer compromisso, sem resistência interior. Eu estou bem ciente disso, amadas irmãs do Senhor, de que certas citações, especialmente para vocês, são um osso muito duro de roer. Mas se vocês compreenderem como Deus pensa bem com vocês e vocês deixarem que essas coisas sejam ditas a vocês, vocês pensam que o irmão Branham se preocupou em criar tantos inimigos? Ele, como ser humano, ele gostaria que todos o amassem como ele os amava, mas seu amor foi um amor divino ao seu povo, não um amor humano ligado a vantagens humanas, mas uma missão divina levada pelo amor divino, consciente da responsabilidade de ter que prestar contas naquele dia. Para mim, esse é um legado difícil, mas é uma bênção, é uma herança abençoada. Não é fácil repassar a mensagem com toda a sua dureza, especialmente a partir dos sermões após a abertura dos selos. Se houver alguém aqui que tende ao ecumenismo ou é católico, perdoe esse comentário. Mas o irmão Branham, ele, pressionado pelo Espírito, alertou sobre essas coisas que são um perigo religioso e tão disfarçados para os crentes. E disse literalmente agora em um sermão que em breve será publicado que isso é como ser levado ao abate, como um bode leva ovelhas ao abate. E quando a armadilha chega, então ele pula para o lado e todas as ovelhas vão para lá. As expressões e as coisas, nessa clareza, como o irmão Branham as chamou pelo nome, podem custar um dia a minha vida. Em todos os lugares, em cada sermão, está o meu nome e meu endereço. Mas seria o meu maior privilégio se eu pudesse consagrar minha vida a Deus de tal forma que Ele a considerasse digna de não apenas ter vivido pela causa de Deus, mas também ter dado a vida à morte. Muitos falaram sobre a cura de enfermos, muitos falam sobre muitas coisas, mas eu me pergunto hoje, quem comunicou a palavra fresca, revelada do trono, à congregação do Deus vivo, para chamá-la para fora e para separá-la? Se vocês não mencionarem o nome do mensageiro, então vocês são amigos de todos, com os batistas, com os metodistas, então vocês são amigos de todos. Mas a partir do momento em que vocês falam a verdade claramente, então se passará com vocês assim como se passou com o meu e o seu Senhor. Vocês terão que trilhar o caminho estreito e tomar a sua cruz como ele tomou a dele. É claro que o caminho da cruz é um caminho difícil. E quando lemos a história da crucificação, não sei se nós, como crentes, estamos conscientes do que estava envolvido com a crucificação. Nesse contexto, está em Isaías 53, que ele não tinha forma nem beleza, que ele foi evitado, que escondiam o rosto dele, não o consideravam nada, e ele ainda foi espancado, cuspido, expulso e despojado. Se você realmente deseja ser crucificado com Cristo, então seu caminho será semelhante. Nem todos estarão lhe dando tapinhas nas costas. Então haverá uma semelhança com o caminho do Mestre e de seus discípulos. Chegaram a ele e disseram: você nasceu totalmente em pecado e agora nos quer ensinar? O que foi isso? Eles não reconheceram que profecia bíblica se cumpriu diante de seus olhos. Hoje, nessa tarde, eu não quero pregar, eu quero trazer à nossa consciência novamente o que Deus nos concedeu pela graça. Uma própria mensagem eu não tenho de todas as formas. Há apenas uma mensagem e um mensageiro. E esta palavra revelada de Deus, esse alimento espiritual, nós lemos em algum lugar ontem, a partir de Jeremias 15, versículo 16, creio, lá está: quando recebi tua palavra, ela se tornou meu alimento. A palavra do Senhor foi passada, alimento espiritual no tempo certo. Não se trata de alimento que, a partir já do passado, está estragado, mas palavra revelada fresca de Deus para o tempo no qual vivemos. Aqui no texto, e com isso vamos nos apressar ainda, aqui em Marcos 7, trata-se principalmente para mim da expressão do Senhor: ouçam-me todos vocês e tentem entender. Não ouçam uma vez aqui, outra vez ali, e depois formem o seu próprio julgamento ou opinião, mas ouçam a mim todos vocês e procurem entender. No Monte da Transfiguração foi dito: a ele ouvi, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Mas agora sabemos que o Senhor anda em meio aos sete castiçais de ouro e que apenas sete estrelas estavam em sua mão direita. Pode haver muitos evangelistas, ensinadores e tudo mais que seja, mas houve na história da salvação apenas sete mensageiros de Deus que, nas sete etapas de tempo, receberam a mensagem divina e transmitiram adiante ao povo de Deus. Quem passou ao largo disso, passou ao largo de Deus. Assim, não queremos pensar assim porque vivemos em uma sociedade, se chama a sociedade pluralista, todos são livres para expressar sua opinião, e essa é uma coisa certa, sim. Mas quando se trata de coisas divinas, então a sua e a minha opinião não são solicitadas de forma alguma. Aqui é o Senhor que fala: ouçam a mim todos vocês e procurem entender. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às congregações. Não ouçam a este, ouçam o outro, ouçam a mim todos vocês. Tomem lugar aos pés de Jesus e aceitem o seu discurso, sem já no meio tempo forjar a contra-resposta. Vocês sabem, no mundo terreno é assim. Quando duas pessoas conversam entre si, enquanto uma está falando, a outra já está procurando a resposta certa. Com falar de Deus, isso é bem diferente. No falar de Deus, já está a resposta certa para você e para mim. Amém? Assim são as coisas. E se tivermos compreendido isso, que no falar de Deus já está a resposta adequada e correta, mas aqui está, procurem entender, não adianta nada se só ouvimos. A pergunta foi dirigida naquela época aos discípulos. Vocês entenderam tudo isso? E eles disseram, sim, Senhor. Entendemos nós o que Deus nos disse durante esse tempo? Alguém veio a mim e disse, sim, irmão Frank, nós cremos aquilo que cremos desde que nos tornamos crentes. O que Paulo já e os apóstolos pregaram. A insinuação deveria ser de forma gentil, naturalmente, não de maneira grosseira. Você ou eu, vocês creem agora em outra coisa. Não, não é assim. Nós cremos na palavra revelada por Deus, sem qualquer compromisso. Não importa se isso atinge a mim ou atinge a você, nós temos que nos curvar sob a poderosa mão de Deus, e a mão de Deus está estendida e a sua palavra está sendo passada. Aquele que não pode se curvar diante de sua palavra, não se curva diante da poderosa mão de Deus. Eu sei que isso parece muito sério, mas sejam honestos uma vez consigo mesmos. Não estamos chegando ao fim em grandes passos? Ainda temos tempo para, de alguma forma, com leveza, fazer algo? Ou será que Deus apenas nos deu um pouco mais de tempo para nos prepararmos para o grande dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor? A Bíblia diz, para que todos vocês falem em uma só voz. Agora, a pergunta é, quando vamos, como irmãos, a algum lugar, falamos nós uma fala? Estamos todos dizendo a mesma coisa? Será que cremos todos a mesma coisa? A palavra de Deus se tornou acessível a nós por meio do Espírito Santo? Fazemos um discurso ou fazemos certos tipos de discurso? E através de certos discursos, os filhos de Deus são confundidos, porque nele surgem perguntas e mais perguntas. E até hoje, um irmão me disse, talvez ele esteja até aqui, ele disse, irmão Frank, nós recebemos uma visita e estamos completamente confusos e precisamos de tempo para refletir e nos orientar. Eu digo a vocês hoje, aquele que foi enviado por Deus fala a palavra de Deus e todos os que são de Deus ouvem as palavras de Deus. E João escreve, nós somos de Deus e aquele que é de Deus, ele nos ouve. Os homens de Deus carregam a palavra revelada do Senhor. Mas quem é humilde o suficiente para se deixar corrigir? Eu tive que passar por certas horas difíceis, porque muitas coisas eram novas para mim, aquilo que o Senhor havia revelado. E eu tive que aceitar a correção que eu não quis aceitar de boa fé, com tantos golpes duros que eu simplesmente tive que dizer, ó Deus, meu Pai, se você bate tão forte, então você tem que me amar tão forte. Como pais terrenos, nós temos a tendência de fazer isso e dizer, ah, sim, tudo vai dar certo. Mas Deus sabe o que seria de nós e nós, como pais, vemos também o que será dos filhos se deixarmos tudo passar. Deus é um Pai amoroso. Ele não pode deixar passar nada. Ele precisa corrigir. E o irmão Branham disse, tudo precisa ser trazido no estado correto. Tem que ser restaurado. E nós temos que voltar ao ponto no qual o Senhor possa se revelar. Nós chegamos agora, brevemente, a um ponto que eu gostaria de abordar brevemente do sermão Standing in the Rift, parado na brecha, série 5, número 10, depois fazer referência a ele. Aqui está. Agora, se é a era do fim dos tempos em que estamos vivendo agora e já superamos a justificação e a santificação e o batismo no Espírito Santo, tivemos sinais e maravilhas e todas as outras coisas, os dons voltaram à congregação, por exemplo, cura divina, profecia, falar em línguas e a interpretação, mesmo que tenha sido terrivelmente deturpado, isso não anula o que há de bom. Há um dom verdadeiro e genuíno de falar em línguas que deve estar sempre presente na congregação. Nós temos muitas imitações. Para mim, se tratou principalmente da passagem que a congregação foi trazida degrau a degrau através de justificação, santificação e do batismo no Espírito Santo. E somente a partir daí começa esse processo de amadurecimento, essa plena preparação para o arrebatamento. Bem, aqui foi dito que há muitas imitações e que foi representado de uma forma ruim. Todo respeito pelos dons espirituais desapareceu porque as pessoas fizeram o que quiseram, como já está escrito no Antigo Testamento e de acordo com a sua própria inspiração, como quiseram. Em cada oportunidade adequada, eles tinham algo à sua disposição. E eu jamais esquecerei, Deus me perdoe, eu tenho já suficiente críticas que tenho que fazer a mim mesmo e não me atreveria a fazer isso com outra pessoa. Mas, para esclarecer, porque surgiram alguns mal-entendidos sobre isso. Justamente pelo mau uso dos dons espirituais que não foram usados e agidos sob a orientação do Espírito Santo, mas de acordo com o próprio critério. Eu lembro-me de um pregador de Hamburgo que fazia uma profecia ou interpretava um rosto em cada culto que eu assistia. E naquela manhã de domingo, nunca me esquecerei disso, quando ele começou e disse: eu vejo no espírito, embora eu geralmente mantenha meus olhos fechados, para mim, oração é oração. E na oração, não ficamos olhando em volta. A oração, ficamos em momento de contemplação, fechamos os olhos e procuramos a conexão com Deus. Mas, de repente, veio a mim: olhe para frente. Então foi isso que eu fiz. E este homem estava com as duas mãos enfiadas nos bolsos da calça e permaneceu ali confortavelmente, olhando com os olhos abertos para a congregação que havia fechado os olhos e disse: eu vejo no espírito um lindo pasto verde, eu vejo um pequeno riacho borbulhando na encosta. E quando eu olhei assim e vi com que audácia e atrevimento esse homem mentiu e enganou o povo de Deus, então eu perdi a paciência. Eu agradeci ao Senhor por ter me feito abrir meus olhos terrenos para abrir meus olhos espirituais. Mas o que estamos tentando dizer com isso hoje, não para julgar um pregador, o próprio homem não pode fazer nada por isso. Ele está envolvido nesse movimento em que as coisas são tiradas do nada. E se não forem as irmãs, então serão os irmãos, alguém será encontrado de alguma forma. E o irmão Branham diz: foi mal usado. E é aqui que está todo o dano. Nós cremos no verdadeiro batismo com o Espírito Santo e com fogo. Nós cremos nos verdadeiros dons do Espírito Santo. Nós cremos nos verdadeiros frutos do Espírito Santo. Mas nós não cremos em enganos religiosos, não cremos nisso. E nós não queremos que adiante sejam levados nos círculos e as pessoas da mensagem no tempo do fim. Nisto nós não cremos. Nada próprio deve ser carregado junto. Aqui está o segredo. Aqueles que conseguem fazer tudo isso com tanta beleza e tranquilidade, colocam as mãos nos bolsos da calça para simular tudo isso diante das pessoas, e cada irmão e cada irmã, vocês deveriam ouvi-lo após essa revelação. Quando esse homem terminou, então explodiu assim como uma cachoeira espontaneamente: Senhor, nós te agradecemos, tu estás presente, tu falaste conosco, e assim foi adiante. E dentro de mim, tudo estava girando. Eu pensei, meu Deus, que engano. Hoje, eu compreendo porque todos esses homens rejeitam a mensagem do tempo do fim, porque eles são corrigidos, porque eles são repreendidos, porque lhes é mostrado o lugar a que pertencem. E isto eles não gostam. Como acabei de dizer, e também com o Branham, e nos Atos Apóstolos, os dons do Espírito estiveram na congregação. Houve um derramamento do Espírito Santo, mas em todos os lugares, todos esperavam que Deus o fizesse. Eles não abriram sua própria fábrica, mas deixaram Deus trabalhar. Não são os teus e os meus dons que nós podemos fazer o que queremos, são dons do Espírito Santo e só podem ser usados sob a orientação e inspiração do Espírito Santo. Eu poderia escrever, até hoje, já um livro inteiro sobre tais coisas, mas somente após as coisas não estivessem somente em algum lugar, mas bem próximas, somente quando as coisas estavam assim ao meu redor, somente então eu compreendi que nem mesmo o julgamento dos outros pode me ajudar, mas sim o meu próprio julgamento. Você para você mesmo, eu por mim mesmo, e nós, como congregação, podemos julgar como diz a Escritura, não na palavra revelada, mas falando claramente, e se trata do irmão Branham e daquilo que ele disse. Se você e eu nos aproximarmos do que ele falou em nome do Senhor e dissermos, vamos dar uma provada nisso agora, então eu digo a você, prova a ti mesmo diante do teu Deus se a sua atitude está correta, mas se aqui e lá, em todos os lugares, há dons em atividade e há tanta confusão e desgraça e ódio e outras coisas, então temos que compreender que não pode ser o Espírito de Deus. O reino de Deus consiste em amor, alegria e paz no Espírito Santo. Deus não usa a sua palavra para nos derrubar ao chão, ele a usa para nos levantar, para nos ajudar, mas aqui nos são mostrados esses três estágios de desenvolvimento até que então atinja a perfeição. E nós queremos vivenciar a consumação a todo custo. E, portanto, não podemos simplesmente dizer, ah, sim, aqui eles falam sobre o Espírito Santo e estão em movimento carismático, estão aqui e ali. Nós temos que nos desviar o olhar de tudo que está acontecendo à direita e à esquerda e olhar para Jesus, ouvi-lo, e ele está falando nesse tempo por meio do seu porta-voz, por meio da palavra revelada do fim dos tempos. Este é o único padrão que temos. Vocês sabem, se os judeus mudarem alguma determinação, então 70 rabinos têm que se reunir e tomar a decisão e dizer se é desta forma ou de outra forma. Nós poderíamos nos reunir com 70 ou 7 vezes 70 e sobre aquilo que o irmão Branham sentar e analisar e pensar que nós poderíamos tomar uma decisão. A decisão foi tomada. Deus chamou seu servo e profeta, Deus o enviou, Deus falou conosco, e no seu falar está a sua e a minha resposta. Não naquilo o que eu digo. Eu também já me ouvi algumas vezes, na verdade, muitas vezes, tendo meus próprios pensamentos sobre a palavra de Deus. E de repente, eu ouvi o que o irmão Branham disse e ainda estava convicto naquele tempo. Você está certo, homem, você está vendo as coisas certas. Sim, podemos pensar assim, mas se Deus puder levar alguém tão longe a ponto de que fiquemos silenciosos, e como está escrito aqui, ouçam a mim todos, não apenas alguns. Aqui não está dito, ouça o irmão, ouça aquele irmão, aquela irmã, ouçam a mim todos vocês, e procure entender o que eu digo. Deus falou, nós temos que ficar, todavia, em silêncio para que o seu falar se torne nossa resposta. Se nós já respondemos no meio tempo, a resposta de Deus ficará de fora até o nosso último dia. Eu, para minha parte, estou tão interiormente guiado e eu penso dizer assim porque está chegando ao fim, que a congregação chamada para fora está se tornando uma noiva da palavra. Uma noiva da palavra na qual toda promessa dada a ela na palavra de Deus pode se cumprir. Esses pré-requisitos foram e são criados por Deus ao enviar um profeta da palavra. Ele não enviou um fantasista que, de alguma forma, tinha algo na sua imaginação. Ele disse humildemente, eu não posso fazer nada a menos que o Senhor me conceda. Deus enviou um profeta da palavra. E eu pergunto a vocês hoje, tudo isso é tão fresco, por isso talvez estão chegando nesse ponto, mas justamente na Baviera, perto de Rosenheim, eu estava falando à sexta-feira à tarde com pessoas, e então chegamos sobre o tema do batismo. E a irmã disse, sim, irmão Frank, mas está escrito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Sim, eu disse, irmã, e estão ainda mais coisas escritas. Aqui está a ordem e depois vem em seguida a resposta sobre e como a ordem deve ser entendida e executada. Eles também falaram de muitas revelações e talvez tenha sido por isso que voltei diretamente ao assunto. E vocês sabem o que essa irmã disse no final? Sim, agora estou começando a entender do que se trata. Ela disse, aqui na Bavária, nenhuma mulher corta o pão a menos que diga em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa mulher e o homem e a outra mulher, então, eles começaram a compreender pela primeira vez o que acontece tudo nessa fórmula. Então, lhes caíram como escamas de seus olhos. Vejam, às vezes, pode-se até colocar o dedo em um versículo na Bíblia e dizer, sim, aqui está escrito, e foi isso o que o Senhor disse. Isso ele disse, isso também está escrito. Mas o Senhor diz, tentem entender as palavras que eu vos falo. Ouçam a mim, todos vocês. Temos que nos sentar aos pés de Jesus para ouvi-lo. Onde podemos ouvi-lo hoje, naquela época? Isso é claro para nós. Ele estava na Galileia. Havia pessoas que o amavam e estavam ao seu redor, na Galileia. Onde ele está hoje? Por meio de quem ele está falando hoje? Para onde iremos hoje? O que devemos ouvir hoje? Devemos ir de uma assembleia para outra? Devemos ouvir se o irmão talvez pode dizer algo especial de Deus ou se esse outro irmão tem um dom especial? Se trata-se disso, alguns talvez até sorriem agora, mas já tivemos tantas coisas, pessoas que viram um demônio atravessar o teto com os pés e mais coisa. Não estou falando de coisas agora sim. Eu vos pergunto agora, onde você e eu iremos para ouvir as palavras do Senhor que ele dirigiu ao seu povo neste tempo? Queremos ir de um escriba para o outro? De um grande homem de Deus para o outro? Eu digo não. Pois como está escrito de João, ele foi um homem enviado por Deus com uma mensagem divina. Irmãos, um dia vocês constatarão que nisto os espíritos se discernem. E como eu disse no último culto aqui, lá onde os outros param e dizem, aqui não podemos mais continuar, que esse homem deveria ter tido uma missão histórica de salvação. E justamente lá, onde eles não podem mais continuar, onde eles ficam parados, justamente lá começa o seu e o meu caminho para seguir Jesus. Mas com este momento, nós convidamos a desgraça e o desprezo sobre nós mesmos, sem nenhuma exceção. A não ser que realmente, como eu disse no início, diplomatas cristãos que são tão sábios aos seus próprios olhos. Eu desejo ter a sabedoria divina. Eu não tenho nada a perder. E eu penso lá no irmão da Romênia que teve que pagar uma multa de 20 mil leis porque os estudos bíblicos estavam sendo realizados lá. Então o homem disse, isso é tudo? A causa de Deus vale muito mais para mim do que esses 20 mil leis. E as pessoas tinham que olhar para as outras. Queremos ela salvar alguma coisa? Para onde? O Senhor nos salvou. E estamos felizes por ele nos ter demonstrado misericórdia. E não podemos mais correr para lá e para cá. Nós chegamos ao descanso em Deus. E eu digo a vocês, quem agora lê os sermões que foram pregados após a abertura dos selos, uma vez e talvez outra vez, e realmente se aprofunde nelas com o coração. O outro irmão diz, durante 11 anos eu recebi todos os sermões, mas agora somente eles têm algo a me dizer, somente agora eu entendo do que se trata. É a palavra revelada de Deus para esse tempo. Sentar-se aos pés de Jesus nesse tempo significa ouvir o que o Espírito falou por meio da boca chamada e eleita por Deus. Eu não estou esperando por novas revelações. Eu estou esperando apenas por um novo revestimento com o poder das alturas para que o mecanismo que Deus montou seja ativado e colocado em movimento. Mas isso não será feito por força nem por violência, mas por meu espírito, diz o Senhor. Oh, como é maravilhoso viver em um tempo em que nosso Senhor falou conosco. No seu falar está a resposta. E eu digo a você, se você leu uma coisa e não obteve uma resposta, então há uma resistência no seu coração. Abandone a resistência e leia novamente com o coração aberto e sincero. E as escamas cairão dos seus olhos. E finalmente, todos nós seremos ensinados por Deus. Teremos uma só fala, um só coração e uma só alma seremos. E onde quer que formos, levaremos bênçãos. Eu não sei se a irmã também ouvirá isso, mas isso de certa forma me fortaleceu. A irmã disse, irmão Frank, tantas vezes quanto você esteve aqui, e essa minha segunda casa no sul da Alemanha, perto de Heilbronn, e a irmã disse então, não houve uma única vez que você tenha vindo sem que Deus nos abençoasse de forma exuberante. E a irmã começou a chorar. E juntos agradecemos a Deus. Irmão, Se você anda no nome do Senhor, então você não está andando por sua própria causa, então Deus estará com você. Serão caminhos de paz e de bênção, caminhos de reconciliação e perdão. Haverá caminhos divinos em sua vida e na minha. Que Deus nos abençoe. Eu disse a vocês que eu não pregaria, eu somente queria enfatizar essas coisas. E quando nos tornamos silenciosos diante de Deus, e todo movimento para lá e para cá, toda inquietação tiver cessado, e tivermos chegado ao descanso em Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, então Deus se revelará. Mas enquanto esse vai para lá e para cá ainda continuar, Deus não pode agir. O Espírito Santo é simbolizado por uma pomba. E vocês sabem, uma pomba não pode ser agitação, tem que ser manso, simplesmente calmo. E quando o Espírito Santo nos faz descansar em Deus, descansar em sua palavra revelada, não apenas ter ouvido a Ele, mas compreendido. Ouçam a mim, todos vocês, disse o Senhor, e procurem entender o que eu disse. Ouvi o que o Espírito diz às congregações. Sete eras da congregação, sete mensageiros, sete Espíritos de Deus, sete selos, sete trombetas, o número sete. O Espírito fala por meio do mensageiro, e a noiva, chamada para fora pela mensagem, recebe a resposta divina por meio da palavra proferida pelo Espírito através do mensageiro. E vocês sabem qual é o resultado? Eu posso dizer a vocês hoje com toda humildade. Está escrito: o Espírito e a noiva dizem, vem. Uma língua. A noiva fala a linguagem do Espírito no final. A noiva recebeu sua resposta do falar de Deus. Se você diz e afirma ter ouvido o falar de Deus por meio da mensagem do tempo do fim, ainda fica em aberto a pergunta: você compreendeu? Se você diz sim, eu entendi, então você não tem mais pergunta. Então você tem a resposta. Então você não vai mais daqui para lá, você vai ao Senhor que falou. E eu ouso dizer que continua a falar aos seus por meio da sua palavra gloriosamente revelada. Hoje, nessa tarde, ele fala com você e comigo e diz: ouçam a mim, todos vocês, e procurem entender o que eu vos disse. No casamento em Caná, na Galileia, foi dito: o que ele vos disser, isto fazei. Ele falou pela boca de homem, mas continua sendo e permanece a palavra de Deus. E ela continua a falar a você e a mim, até que a plena vitória da cruz do Gólgota seja conhecida e a noiva e o Espírito falem a mesma língua, unidos na palavra, aguardando o retorno do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês e coloque em nossos corações um desejo tão profundo e sincero de sermos cheios do Espírito Santo, de trilharmos o caminho da morte com o Senhor, de ressuscitarmos para uma nova vida e então sermos cheios do Espírito Santo. Aqueles que ainda fazem coisas próprias, eu peço a vocês, no nome do Senhor, parem com isso. O Senhor quer glorificar a si mesmo, mas Ele não misturará o divino e o humano. Deus não faz isso. Deus fala e primeiro separa a luz das trevas. Ele separa absolutamente o divino e o humano. E somente então chegamos ao ponto em que o Senhor pode derramar sua bênção sobre nós em plena medida. Quando tivermos chegado ao nosso fim e também ao fim religioso, então Deus poderá começar algo completamente novo em você, em mim e em muitos outros. E por meio de sua congregação, Ele quer fazer isso pela graça. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Amém. Vamos nos levantar e orar. Nós nos dirigimos conscientemente a Ti com fé, sob a cobertura do sangue do Cordeiro. Nós nos aproximamos com fé do Teu trono da graça, aspergido com o sangue. Lá, Tu estás agora como sumo sacerdote, intercede por nós. Fiel Senhor, que morreste no Gólgota e agora olhas para esta reunião e caminha em nosso meio para testificar a Ti mesmo como vivo, nós Te pedimos juntos, salve os perdidos, dá-lhes a convicção de que a salvação também aconteceu para eles e que eles possam expressar na fé: Senhor, meu Salvador, Tu me redimiste. Senhor, nós oramos pelos enfermos, pedimos. Tu te deixaste bater e pelas Tuas pisaduras, por Tuas feridas, nós fomos curados. Que todos os que estão doentes de acordo com o corpo aceitem Sua cura em nome do Senhor nesse momento e a confessem com a boca: Senhor, meu Salvador, pelas Tuas pisaduras, pelas Tuas feridas, estou curado. Eu Te agradeço e louvo o Teu nome, Salvador, a todos os que estão aflitos e oprimidos no Seu espírito, ó Deus. Senhor, Tu concedeste libertação, que eles também aceitem a libertação na fé. E eu ordeno, de acordo com a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que todo espírito maligno deixe cada indivíduo que agora crê em Jesus Cristo. Satanás, você foi derrotado na cruz do Gólgota. Você perdeu todos os direitos em todos os filhos de Deus. O sangue do Cordeiro nos redimiu e fala por nós. Senhor, eu Te agradeço pela plena vitória na cruz do Gólgota. Eu Te agradeço por Tua fala direta, que não pode ser mal entendida, ao Teu povo por meio da boca de Teu servo e profeta, nosso amado irmão Branham. Eu Te agradeço por todos os apóstolos e todos os profetas. Senhor, eu glorio o Teu santo nome, que está acima de todos os nomes, que é honrado e santificado entre o Teu povo, e que Tu possas começar com o Teu agir, e que nós tenhamos chegado ao fim de nossas obras. Confirme a Tua palavra, ó Senhor, e levante os abatidos e os de coração partido. Fortaleça-nos na fé e nos una uns aos outros e a Ti. Senhor, Tu não apenas falaste, nós ouvimos, nós entendemos, nós recebemos a resposta de Ti, não por nossa causa, mas por causa de Tua graça, Senhor. Receba a adoração, o louvor e a honra. Tu és digno, Cordeiro de Deus, tu és digno, e os teus estão aqui para te oferecer louvor, adoração, glória e honra. Eu te agradeço, ó Deus no céu, no precioso e santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.